Oi, eu sou a Gabriela.
E eu sou o Gabriel.
Bem-vindo ao Não Some Não, um podcast sobre diminuir distâncias e manter contato com quem amamos.
Aqui, nós refletimos sobre assuntos que nos interessam e compartilhamos histórias de pessoas que, como você, nos inspiram.
Você está convidado para participar da conversa no @nãosomenão_ no Instagram e no Twitter e na nossa página no Facebook.
Vamos para a conversa de hoje? Agora sim.
Bom dia, tudo bem?
Bom dia, Gabizinha. Gabizinha, eu tava pensando aqui, eu tive uma ideia. Eu acho que a gente tem que começar a conversar meia hora antes do que a gente programa pra gravar episódio e fazer uma meditação. Fazer uma respiração pra entrar no sabe, na linha, assim, pra gravar.
Não, eu tava até pensando, essa parte vai ter que cortar já. Não, eu tava até pensando que talvez o horário e tal, porque eu também tava me sentindo assim na segunda-feira, sabe? Tipo, segunda, ontem, né? Segunda-feira de manhã, mó confusão aqui em casa também. Eu sentei, eu tipo assim, tava sem condições, eu achei que eu ia infartar. Eu falei, eu não consigo gravar nada assim que seja útil desse jeito.
Não.
Porque a minha voz já tá esganiçada, eu tô sem paciência, assim, até pra ouvir minha própria voz. Enfim, eu entendo.
Se a gente for manter isso, eu fiquei confuso agora, mas só pra vocês entenderem, pessoal, eu fui basicamente abduzido aqui no meio da gravação. Porque assim, o que que tá acontecendo? Onde que eu tô? Estava nervoso, estressado, mas agora respirei e voltei. Estou ótimo de novo. Obrigado, Gabizinho. Você é tudo pra mim.
Ah, nada, não tem que agradecer, não, mas você tá bem, né?
Não, agora eu tô bem, prontíssimo aqui, ó, no embalo já pra gravar, papo.
Tá bom.
É, sabe uma coisa que eu lembrei, Gabizinha, que eu... Ah, bom, mas como é que começou sua semana, né?
Não, então, é isso que eu tô
Ficou...
na dúvida, se a gente vai começar do zero.
Pra mim
Por
já
isso que eu falei bom
começou.
dia,
Pra mim
e
já tá rolando.
aí... Eu tô muito na dúvida, galera. Tá
Não,
bom, tá bom.
vamos continuar, eu acho que tá bom. Eu acho que esse pode ser o episódio mesmo.
Tá.
Vamos lá.
Então, a minha semana começou assim, meio agitada aqui, mas tá tudo bem. Tá muito quente aqui na Flórida. Enfim, eu tô enfim, colocando um monte de plantinho na minha varanda pra ficar mais aconchegante aqui em casa. Enfim, tá tudo bem. E por aí.
Saudades do verão, 100%. Aqui o inverno está cada dia mais presente. E a gente sabe, né? Capixaba, qualquer ventinho sujo, está morrendo de frio. E minha careca fica congelando, assim. Basicamente é isso. E
Tadinho.
essa semana, Gabizinha, eu descobri, né? Enfim, mas eu encontrei uma cantora na internet que eu amei. E eu vou te mandar. E eu vou indicar aqui no podcast para todo mundo. Chama Maíra Andrade. Maíra com Y. É uma cantora de Cabo Verde e ela tem uma música bem interessante, assim, sabe? Bem cosmopolita e tal. Mas ela canta em crioulo, ao invés de cantar em português, né? Que é a língua oficial do Cabo Verde, ela canta no crioulo, que é a língua nativa e é a língua que todo mundo fala, independente da língua oficial. Então é muito legal, me indico aí, Maíra.
Obrigada. Vou anotei aqui.
Bom. Então vamos começar o episódio agora mesmo, o tema.
Vamos.
Então vamos lá.
Conta pra gente.
Pessoal, o episódio de hoje é um episódio novo pra gente também. É um pouquinho diferente do que a gente tem feito até então, porque esse episódio vai ser baseado num filme. Então, sabe quando você assiste um filme que te faz pensar bastante, te faz refletir, e você insiste para os amigos assistirem para vocês poderem conversar? Basicamente foi isso que aconteceu umas semanas atrás, quando a Gabizinha assistiu a um filme chamado Dente Canino. É um filme grego de um roteirista e diretor chamado Yorgos Lanthimos. Talvez vocês conheçam ele por algumas outras obras famosas como A Favorita ou Lagosta. E a Gabi ficou muito chocada, muito impactada, né, Gabizinha, com o filme.
Sim, muito.
E nós decidimos se conversaríamos sobre ele aqui no podcast. Uma coisa que é importante vocês saberem desde o começo é que a gente vai se esforçar demais para esse episódio ser livre de spoilers. Também é importante que vocês saibam que a gente não está pretendendo fazer nenhuma análise profunda do filme, mas sim compartilhar as nossas interpretações e como esse filme nos tocou, né? Esse filme é bem interessante e daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho da sinopse. E apresentar um pouquinho do no panorama da pegada desse diretor nas obras dele, mas o que vocês já podem saber é que esse filme ele é uma plataforma para refletir vários assuntos. E desses vários assuntos interessantes, nós escolhemos três que chamaram mais a nossa atenção, que são os assuntos sobre os quais a gente vai conversar hoje no podcast. E para costurar a conversa, né, para que vocês consigam saber também um pouco da intenção do diretor por trás de cada um desses assuntos, além da nossa própria perspectiva assistindo, a gente trouxe também a colaboração do Thiago hoje, que vai fazer alguns comentários ao longo do episódio. O Thiago já participou do episódio sobre silêncio, declamando aqueles poemas lindos. E ele é a pessoa ideal para participar hoje, porque Thiago é, além de professor, publicitário, em breve um mestre, um currículo extensíssimo, né? Ele é ator e dramaturgo e um grande fã do diretor Yorgos Lanthimos. Então, obrigado, Ti, por participar com a gente. Pra gente começar aquecendo, então, Gabizinha, tem umas perguntas para você. A primeira pergunta é: você que assistiu o filme primeiro, que deu a ideia do episódio, como você apresentaria a sinopse desse filme para quem tá ouvindo e ainda não assistiu o filme?
Sim. Então, bem resumidamente, é a história sobre uma família, pai, mãe e três filhos. Esses três filhos, eles devem ter por volta, assim, mais ou menos uns 20 anos, mas eles são criados como, eles ainda, né, agem como crianças, porque eles nunca foram permitidos sair da casa onde eles moram. E, inclusive, a casa é num lugar mais recluso, né? Não sei, eu acho que é essa palavra, assim, é um pouco distante, parece, da cidade. E a única pessoa da família que sai da casa e retorna é o pai, que sai para trabalhar, mas todos os outros ficam ali presos, né, na casa. E eles têm uma série de regras para esses filhos, assim, eles acreditam, enfim, os pais criam uma realidade meio, né, alternativa para esses filhos, como uma maneira de protegê-los, né, do mundo ali, enfim, do que está fora da casa. E isso, assim, sem dar, né, muitos detalhes do filme, mas assim vai desde da escolha das palavras, que eles não sabem o que significam, ou que eles trocam um pouco as palavras. Por exemplo, saleiro, eles chamam de enfim, telefone é o saleiro, o sofá é o oceano, enfim, e entre outras coisas. Tem essa troca das palavras, tem a diferença da maneira como eles ensinam as coisas para os filhos. Enfim, o filme é sobre a interação, né, desses filhos nessa casa com essas regras. E o nome do filme em si é Dente Canino, porque uma das regras é que eles só podem sair da casa quando o dente canino cair, que isso, né, nunca vai acontecer. Eu esqueci alguma coisa? Você que assistiu o
Não,
filme mais recentemente.
não, é isso, apresentou muito bem, falou para mim os detalhes mais importantes do filme. E a gente estava comentando um pouco antes de eu ser abduzido, né, alguns aspectos interessantes do filme é que ele, embora tenha uma mensagem bem violenta, né, uma coisa que deixa a gente muito chocado, é um filme que tem uma estética bem agradável de assistir, é um filme claro, um
Sim.
filme em tons pastéis. Sabe que o Thiago me ensinou isso, que é tons pastel? Não existem tons
Ah, é?
pastéis? Aham.
Olha,
Thiago, que é um grande
obrigada.
mestre das palavras, em tons pastel. E aí,
Então,
mas bom,
aprendemos.
é um filme, enfim, para quem gosta aí de coisas técnicas de cinema, muito interessante, e a história é muito interessante também. E Gabizinha, partindo mais para nossa interpretação agora, por como o filme tocou a gente. Fala um pouquinho do como esse filme te fez sentir, porque eu lembro que quando você assistiu, você ficou muito mexida.
Sim, eu acho que primeiramente eu fiquei muito incomodada e confusa, e eu me senti assim como se eu estivesse fazendo parte do filme por eu ter assistido agora durante a pandemia, e eu consegui me relacionar muito assim como aquelas crianças adultas estavam se sentindo presas dentro de casa. Então eu acho que talvez também tenha um grau aí assim de intensidade um pouco maior, que estava tipo sentindo tudo muito à flor da pele, né? Enfim, estando me sentindo presa, mas claro que é uma situação diferente, porque os personagens, né, no filme, eles nem, os filhos, né, nunca nem saíram da casa, então, enfim, é diferente, né, da nossa situação, mas com certeza eu me senti muito confusa, assim. Eu acho que o diretor, né, do filme, assim, ele toca em vários, como você falou, vários assuntos muito interessantes, E ele joga tudo ali, enfim, e ele não tenta oferecer nenhum tipo de explicação para nada. Tipo assim, tá aqui esse monte de coisa que vai te incomodar muito, se vira com isso aí. E eu
Sim.
achei isso muito legal. E eu tava doida para conversar a respeito disso com alguém que tivesse visto o filme agora. Então.
Sim. Nossa, está fresquinho na minha memória. É, eu sou bem sensível para cenas violentas, assim, né? Então, teve alguns momentos do filme que eu tive que tapar o rosto, sabe? Eu fico muito desconfortável. É, mas esse foi um filme que me fez sentir desconfortável assistindo, porque tocava essas partes, né? Mas também me deixou sempre muito atento, porque o que eu percebi é que é um filme muito amarradinho. Então, todas as referências ou todas as escolhas de elementos do filme, né? Coisas mais simbólicas, então, as palavras que eles escolheram trocar os sentidos, ou as comidas que eles comem, os livros que eles leem, as referências para a cultura pop, tudo faz muito sentido dentro daquele que é construir. Então, isso foi uma coisa que chamou atenção no filme também, que me fez sentir atento. E eu fiquei refletindo bastante também no fato do filme ser grego. Eu acho que a gente não comentou antes, acho que eu falei no começo, mas. E eu fiquei pensando, tipo assim, cara, os gregos há tantos milênios aí, eu não. Né, tentam explicar a forma como a gente se entende, como a gente se organiza. Eu falei, tipo, nossa, e esse filme ter vindo de lá, eu achei muito simbólico também, né? Porque para mim tem umas coisas meio mito da caverna, assim, sabe?
Sim, e tem muito esse questionamento, né, das tradições, das regras das famílias, do que se faz com a, enfim, com a justificativa de que é por amor, né? Enfim, eu acho isso muito interessante também.
É um filme bem, bem legal. E aí, pessoal, como a gente falou antes, né? A gente vai trazer um pouco da participação do Thiago, porque além das próprias interpretações, assim, né? E da sinopse, um outro recurso muito legal para tentar se relacionar com uma produção cultural ou artística é a gente saber um pouco do panorama do trabalho das pessoas responsáveis por aquela obra, aqui no caso, o diretor Yorgos Lanthimos. E o Thiago, que é um fãzaço dele, preparou para a gente uma colaboração elencando algumas características que são marcantes e recorrentes no trabalho dele. Tá preparada para ouvir, Gabizinha?
Sim, tô.
Beleza. Então, solta o som, DJ.
Gente, pensar a produção cinematográfica contemporânea do Yorgos Lanthimos, que é dos meus cineastas prediletos na vida, é das coisas mais desafiadoras para mim. E muitos são os adjetivos que tento enquadrá-lo, né? Um cinema provocativo, um cinema de ruptura, um cinema estranho, enfim. Mas o mais interessante é como este autor, ou este realizador, provoca reflexões muito verticais sobre os hábitos e costumes da sociedade. No entanto, ele inverte a perspectiva de tais hábitos e costumes e demonstra como as suas naturalizações, as suas repetições apontam para características muito problemáticas e perigosas do ponto de vista da interação humana. E isso é uma sacada fenomenal. Por exemplo, tomando quatro obras encadeadas aqui, Dente Canino, O Lagosta, O Sacrifício do Servo Sagrado e A Favorita, há uma chave de leitura que perpassa essas quatro obras e também as suas outras, de que não falo aqui, que é o prenúncio de uma crise que se instalará no seio da narrativa. Por exemplo, Dente Canino é o perigo da exterioridade que ameaça a interioridade de uma casa. Em O Lobster é o perigo da compulsão à solidão que compromete a ordem afetiva dos seus personagens. Em O Sacrifício do Servo Sagrado é o perigo do estranho que vai se tornando pouco a pouco algo comum e íntimo no seio de uma família. Já A Favorita, por sua vez, é o perigo do comum e do íntimo que pouco a pouco vai se tornando algo estranho dentro da narrativa. E é nesse modelo que o autor vai preparando crises que a gente fica a todo momento querendo saber onde vai dar.
Tudo, né? Nossa, eu amo ouvir o Thiago falando de arte, de cinema, é sempre muito gostoso.
Sim, com certeza.
Sim, além desse áudio, eu tive uma troca muito legal com o Thiago para tentar entender um pouco mais do filme. Ele usou algumas palavras que eu anotei aqui para passar para vocês. Então, de acordo com o Ti, né, chaves de leitura, eu amei esse termo, mas algumas chaves de leitura para compreender a obra do Yorgos é pensar que aspectos que perpassam as obras dele, então, são esse prenúncio de uma crise, de uma catástrofe, né? Então, a gente tem essa sensação o tempo inteiro de que tá chegando num ponto que vai ser crítico, o isolamento das personagens. Então, todas essas quatro obras que ele menciona, de alguma forma, apresenta a distância e isolamento daquele núcleo de pessoas como um aspecto importante para se entender as relações que eles vão estabelecer. E também, e principalmente no Dente Canino, né, as noções de vigilância e controle. Bom, acho que a gente está preparado para partir para os tópicos, né, Gabizinha?
Sim. Uma coisa que passou pela minha cabeça é que a gente ainda não comentou, né? Quais são esses três tópicos que a gente vai
Ah,
escolher ou
sim.
falar a respeito. Então, aí só para dar, né, para vocês aí que estão ouvindo, só para vocês terem ideia melhor do que a gente está falando. Então, a gente escolheu, né? Claro que tem várias outras coisas que o filme aborda, né? E a obra em si, né? Enfim, os outros filmes também do Yorgos, mas a gente escolheu falar mais a respeito da família. Do repertório e das palavras, e como que isso tem a ver também com o indivíduo, com essa coisa, né, do indivíduo e o coletivo. Você quer explicar isso melhor?
Sim, não, você quer explicar melhor? Não, acho que você disse tudo, acho que a gente pode partir para o primeiro, né? Na verdade, o que a gente percebeu foi aquilo, né? Que o filme fala de muitas coisas interessantes e não dá para falar sobre tudo. A gente escolheu as três que chamaram mais nossa atenção. Esse
Sim.
primeiro tópico da família, o que a gente ficou refletindo bastante, assim, é sobre como a forma que a gente entende o mundo, né? Basicamente, que o mundo é apresentado para a gente a partir da ótica de várias instituições. No caso, a família, a igreja, a sociedade civil, enfim, a mídia. Já começou a brisar a conversa, né? Assim, então, galera, filosofia aqui. Mas, essa conversa vai ser muito assim, galera, se preparem. Mas, e nesse filme, tudo que eles conhecem é apresentado por eles única e exclusivamente pela ótica da família. Então, a família tem o controle de tudo que eles podem acessar. Isso fez a gente refletir muito sobre a influência da família em como a gente se entende, como a gente cresce, se desenvolve e das dinâmicas que se estabelecem em casa. Vamos tocar o áudio do Thiago e a gente faz os comentários do que a gente sentiu, né, pessoal? Então a dinâmica vai ser essa por agora. A gente vai colocar o áudio do Thiago para ele falar um pouquinho de como está presente na obra e já falar das nossas reflexões. Então vou lá mais uma vez. A participação do Thiago.
Um dos aspectos mais interessantes para poder se pensar o filme Dente Canino do Yorgos é o papel da instituição familiar nessa narrativa. Ora, num breve panorama da história do Ocidente, a família sempre foi aquela instituição responsável por mediar e traduzir simbolicamente as demandas e dinâmicas das outras instituições, a saber, a instituição midiática, a instituição da igreja, a instituição do Estado. Então, quando a gente vê no filme do Yorgos, todos os papéis das outras instituições sendo impelidas a uma única instituição, nesse caso a familiar, a gente vê então as crises virem à tona. Porque uma única instituição não é capaz de regular todas as práticas e processos do interagir humano. Eis a grande falha que este filme vai demonstrando pouco a pouco para a gente.
E aí, Gabizinha, quais as reflexões que você fez em cima desse assunto?
Então, eu acho, assim, difícil, né, falar alguma coisa a respeito disso depois do Thiago,
Ah, não, mas pensando que o Ti falou de uma ótica mais
mas
da obra em si, mas de como isso te tocou, assim, o que que isso te remeteu, sobre o que você pensou, você fez alguma
então, eu lembro
associação?
que quando a gente começou a conversar, né, sobre esse tópico, né, enfim, que a gente estava discutindo se ia falar sobre isso ou não no podcast, eu lembro que a primeira coisa que me veio à cabeça foi as lembranças assim da infância, de quando eu ia visitar amigos e tal, e como que E eu lembro de reparar muito assim essa dinâmica das famílias, né, das outras pessoas, e quais eram as regras que eram diferentes, né, na casa delas e tal, como que isso funcionava. E eu acho que, como criança, eu achava isso tudo muito curioso, assim. Eu lembro que eu até percebia assim o quanto eu agia de uma forma diferente quando eu estava visitando, né? Claro que tem a coisa assim de você, né, você querer ser educadinho quando você está na casa dos outros. E porque eu queria ser uma boa visita, mas também tinha essa questão assim de talvez não me sentir muito confortável. Assim, eu acho que na minha casa, né, quando eu era criança, assim, eu me sentia livre assim para falar, para dar minha opinião, para ouvir a música que eu queria, para dar sugestões do que a gente ia comer. Enfim, acho que eu fui criada assim dessa forma com a minha mãe e com a minha irmã. Mas quando eu ia para casa dos outros, talvez, não todo mundo, né, mas em alguns casos eu via essa coisa mais patriarcal, assim, que talvez as mulheres da casa tinham mais um papel de servir o pai, né, enfim. E eu achava isso muito curioso, e às vezes eu ficava até assim, nossa, mas, enfim, acho que lá em casa é mais legal, assim, tipo, dá uma saudadezinha. Tipo, será que a gente não pode brincar lá em casa? Que aí a gente pode ouvir o que a gente quiser, comer o que a gente quiser, enfim. Ficava um pouco isso, mas essa foi só uma lembrança, assim, que surgiu por causa do filme. Mas, assim, dá. Com certeza, durante, né, assim, enquanto eu estava assistindo o filme, dá uma sensação muito incômoda, né, assim, dessa realidade que foi inventada pela família, e esse questionamento, assim, de será que não tem, né, bastante disso, assim, que eles estão apresentando no filme? Será que não tem isso na nossa própria vida, né? Quais são as regras que a gente acaba seguindo só por seguir, assim? A gente acaba repetindo coisas que a nossa família, né, passou pra gente porque achava que era bom, porque achava que era melhor, porque, enfim, porque estava nos protegendo, né, do que tá lá fora. E o que que a gente repete só por repetir? E eu fiquei pensando um pouco sobre isso. Mas, e você, me conta, o que que você
Nossa,
pensou?
eu me identifico demais com isso que você falou das memórias da infância e de visitar a casa de outras pessoas. E até porque eu acho que uma coisa que a gente tem em comum em relação a isso é que nós dois temos backgrounds familiares aí, né, de famílias que fogem os modelos do que, entre aspas, tradicionais, né? Então, daquela estrutura de pai, mãe, filhos, cachorro, enfim, você, né, cresceu com a sua mãe e com a sua irmã, e eu morei com os meus avós e com a minha mãe e com os meus tios, e era uma família bem, muita gente na casa, e eu sempre fui muito de visitar meus amiguinhos, até primos, assim, tios, e eu lembro que eu sempre me chocava muito com as dinâmicas, sabe? Porque era sempre muito diferente da minha casa. E aí eu ia percebendo como cada casa é um mundinho, assim, como e como é diferente, assim, o comportamento das pessoas na rua e em casa. E eu ia me chocando com essas coisas. Principalmente quando eu ia para casa de algum coleguinha que tinha alguma família, entre aspas, mais tradicional, sabe? E de como esse contato com o outro, assim, com o diferente, foi importante para que eu entendesse, assim, quem eu era, o que eu gostava, o que eu não gostava, o que eu achava legal, o que eu não achava legal. Então, isso é muito legal e muito legal de se pensar, né? Eu lembrei também da. Eu morava com os meus avós, né? E depois eu me mudei. Minha mãe comprou um apartamento, nós nos mudamos para morarmos sozinhos, eu e minha mãe. E a gente morou nesse apartamento muitos anos. E a casa dos meus avós era bem grande, e a gente foi pra esse apartamento que, embora seja um apartamento pequenininho, como era só eu e minha mãe, para mim era um universo, era uma coisa assim, gigante, sabe? Eu lembro da sensação de estar na minha casa, no meu quarto, até então não tinha um quarto só meu. E bom, e aí nós nos mudamos depois que a minha irmã nasceu, que me casou de novo, né? E eu voltei para esse apartamento anos depois, e eu lembro que eu me choquei muito com o tamanho do apartamento. Que eu falei, cara, eu que era pequeno, não era apartamento que era grande, apartamento é minúsculo, sabe?
Não, a casa encolheu.
Então, sobre como essa coisa de do tamanho que as coisas têm em cada época, ou o tamanho que a casa ou a família tem, dependendo do seu repertório, assim, sabe? Eu lembrei muito daquele filme O Quarto de Jack, quando eu acessei essa memória e quando eu tava assistindo o filme também, que fala um pouco dessa coisa da casa ser o seu mundo, assim. E acho que essa coisa que você levantou da questão de gênero dentro da família e da casa é muito interessante também, porque o filme mostra isso de uma forma bem chocante, e considerando as famílias das quais a gente veio também, né, que tinha essa estrutura não tradicional, mas é sempre muito chocante ver como isso funciona em outras famílias, assim.
Sim.
Esse tópico me chamou muita atenção. Tem mais alguma coisa, Gabizinha? Ah, eu acho também que essa coisa de pensar que ainda assim, existem muitas, né? Até mais próximas que a gente imagina. Famílias onde o conhecimento, as informações ainda tem que passar por alguma pessoa específica, né? Então, tipo assim,
Como se passasse por um filtro ali, né? E que, com a desculpa, assim, de que a pessoa vai saber selecionar, vai fazer uma curadoria do que é melhor para você, né? Mas e aí, né? Quem garante que aquilo ali é melhor para você? É melhor para quem, né? Tá te salvando, te protegendo do quê, exatamente? Enfim. E eu acho que surgiu muita essa sensação, assim, dessa coisa do que é. Quase que, eu não sei se é essa palavra certa, mas talvez assim, desse olhar assim ortodoxo para as coisas, assim, eu estou fazendo isso porque vai ser melhor, vai ser mais seguro, né? Enfim, e no final, a sensação que dá, né, assistindo o filme é que, tipo assim, a família criou até um ambiente mais violento, mais competitivo, sei lá. Ou até, né, muitas vezes pior do que se eles tivessem tido algum tipo de acesso, né, ao mundo lá fora.
Sim, isso aí. Eu disse tudo, não tem nem o que acrescentar mais. Apresenta o segundo tópico pra gente, Gabizinha. Qual a próxima coisa que chamou bastante a nossa atenção?
Então, acho que a gente falou um pouquinho sobre esse segundo tópico lá no início. A gente falou que o que chamou muita atenção foi a questão da troca, né, das palavras ou de como essa família ensinava as coisas, né, para esses filhos. Eu acho que, sem dar muito spoiler, mas os filhos aprendiam coisas através de fitas, né, enfim, que os pais gravavam ensinando. Eles sempre trocavam as palavras, ensinavam que era uma cor, enfim, acho que eu tô explicando de uma forma meio confusa, mas o que chamou muita atenção foi o uso da palavra e como que as palavras eram usadas para criar uma realidade.
Sim.
O que que te chamou mais atenção em relação a isso?
Eu acho que
Quer
uma
acrescentar?
forma legal de. Uma coisa que vem um pouquinho antes disso que você falou ainda é entender que essa família constrói uma série de mecanismos de controle, assim, né? E todos
Sim.
eles são muito. Chama muito atenção ao longo do filme, assim, você percebe claramente como aqueles jovens estão sendo controlados, mas esse da palavra especificamente chamou muito a nossa atenção, porque. A forma como eles fazem isso é quase, abre aspas, muitas aspas, engraçado de se ver e te põe para refletir muito sobre o que algumas pessoas entendem que é do. Nossa, calma, que eu vou falar isso agora. Mas assim, algumas coisas. Ah, não vou saber explicar, fiquei confuso. Vamos fazer o seguinte: vamos
Tudo
cortar
bem.
o que o Ti tá falando
Vamos
e a
colocar o
gente
Thiago
volta.
e aí a gente volta.
Vamos lá, solta o som, DJ.
No seu livro José, a partir do poema Lutador, o poeta Carlos Drummond de Andrade propõe uma das mais belas e precisas reflexões acerca do papel das palavras na organização do cotidiano. Ele diz: lutar com palavras é a luta mais vã. Entanto, lutamos. Mal rompe amanhã. Essa reflexão do Drummond nos permite ler Dendecaniano do Iorgos Lanthimos. Por quê? Quando a gente vê no roteiro desse filme um controle do cotidiano e da educação dos filhos daquela casa a partir dos significados e significantes de certas palavras, a gente vê essa luta vã vir à tona. Por exemplo, o pai, quando diz que o significado de mar significa sofá, a gente não tem aí só uma tentativa de controle da educação, né, dos filhos na esfera do cotidiano. A gente vê aí um estabelecimento de pares antitéticos de imagens. Por exemplo, o mar, como um lugar de fuga, assume dentro daquela casa a imagem de um sofá, que é um lugar de estacionamento, de estar parado. E com isso, ele vai tentando pouco a pouco estabelecer essa luta vã de controle, mas a gente sabe que isso vai criando fissuras. falhas que vão se abrindo como feridas e que, em um certo momento, explodem dentro da narrativa do filme. Pois, se a palavra não existe para você, a coisa que ela é ligada passa virtualmente não existir também. Entendeu? E quando seus filhos buscam exprimir sentimentos, sensações ou coisas vistas e não têm o domínio das palavras para descrever aquilo que sentem, outras dinâmicas vêm no filme e isso dá uma movimentação fenomenal.
Gabizinha, acho que eu consegui entender o que eu queria dizer.
Diz aí.
Tá. É que eu achei interessante, de, assim, abre muitas vozes, que foi engraçado, pá, é de ver a compreensão daqueles pais, né, do que se devia privar ou poupar ou proteger aquelas crianças, aqueles jovens de saber. Então, as palavras que eles escolheram esconder os significados, mas principalmente o efeito, assim, o impacto disso neles, assim. Então a gente percebe que ele, em muitos momentos eles não são capazes de verbalizar o que eles estão sentindo. Opa, José. Dei um play aqui na hora errada. E sobre como isso faz com que esses pais não tenham que lidar com alguns sentimentos específicos vindo desses jovens, né? Então, se eles não sabem palavras que eles precisam para demonstrar que eles estão com raiva, eles não precisam lidar com a raiva daqueles jovens, coisas desse tipo, assim. Mas me fala das suas reflexões, Gabizinho. O que isso chamou a atenção?
Eu acho que eu pensei muito a respeito dessa coisa de, no nosso caso, né, quem tá de fora, quem tá assistindo o filme, não sei, o que eu senti foi assim, o quanto a gente não saber identificar certas coisas, o quanto isso dificulta a gente poder falar a respeito daquilo, né? Assim, ficou meio confuso também, tá muito, como
não,
você disse, tá uma brisa. Galera, segura
não,
aí.
Eu tô acompanhando, Gabizinha, pode falar.
Mas olha, eu acho que, tipo assim, me lembrou, assim, essa coisa da terapia, de, por exemplo, você acessar, você saber identificar os sentimentos, né? Enfim, você saber falar o que você está sentindo, e quanto mais você fala a respeito daquilo, melhor você fica em saber identificar as coisas. Enfim, minha cabeça foi meio que para esse lado, assim, e eu gostei muito disso que você falou, assim, da gente não poder. A gente não. De não ter como reconhecer certas coisas se a gente não sabe falar a respeito e tal, mas acho que eu estou me repetindo um pouco. Mas me conta o que que te chamou a atenção, assim, o que que você pensou com essa coisa das palavras?
Então, essa coisa das palavras me tocou muito, mas não só pelo jogo das palavras em si, mas sobre essa coisa de ficar muito explícita a importância de você saber sobre as coisas para você poder se entender e se apresentar para o mundo, sabe?
Uhum.
Então, você entendeu o significado. E é isso, quanto mais você expande o seu conhecimento, mais capaz você é de compreender o que se passa dentro de você e de colocar isso para o outro, assim. E aí,
sim,
de cara, me vieram algumas outras informações que eu tinha. A primeira é uma frase que eu gosto muito, que eu vi num documentário sobre o avô da Regina Casé. Eu não vou saber de onde ele é agora, é um estado do Nordeste, e ele foi um radialista muito importante lá, e ele tinha ele falava uma frase que era: o que o homem não inventou não existe. Então é meio que isso, assim, se você não sabe o nome daquilo, ou, enfim, onde está o significado daquilo para você também, né? Eu lembrei também de uma música da Pitty, enfim, muitas pessoas aqui provavelmente que estão ouvindo sabem que eu sou muito fã da Pitty, que é a grande dona da minha vida, mas essa é a minha letra preferida dela, de uma música chamada Trapézio, que ela fala: eu queria era dizer diferente o que todo mundo sente, mas não sabe explicar. E acho que é um pouco isso, assim, é a forma como eles vão encontrando para demonstrar o que eles sentem, sendo que eles não sabem o nome das coisas.
Sim.
E eles criam dinâmicas que são muito, que dá muita aflição de assistir, né? Porque a gente fica tentando entender o que se passa na cabeça,
sim,
deles ali. E outra coisa que me remeteu também foi um estudo que eu vi uma vez que disse que as pessoas que leem mais ficção normalmente são mais empáticas, porque elas são mais acostumadas a ver as histórias narradas por outras pessoas. Sempre ver a ótica de outras pessoas, e elas conseguem identificar esses sentimentos no outro, assim. Então, eu acho que essa coisa de se comunicar, e de se entender, e de entender o significado das coisas, É uma coisa que você vai melhorando à medida que você faz. É, e
Sim.
quando você não tem a chance de fazer isso, porque você é poupado de. Poupado não, né? Porque não é uma coisa positiva, mas é, quando você é privado de ter acesso a esses significados, assim, né? Que impacto que isso tem na pessoa. Me remeteu muito àqueles. Tem uns sites que falam de sim, eu lembro quando eu era mais adolescentinho. Tipo, ai, o jovem que foi criado entre lobos, sabe? Essas histórias assim.
Sim.
Me remeteu muito a isso. É, em relação à questão das palavras ainda, teve alguma outra coisa que te chamou a atenção?
Não, eu acho que a gente falou assim bastante sobre o que mais chamou atenção, assim, e eu acho que uma das palavras-chave que você usou é essa coisa da aflição, né, que dá assim, de tipo assim, nossa, por que que eles não falam, né? Por que que ninguém se ah, sei lá, por que eles não se expressam de outra forma e tal, mas
Sim.
não
Isso que você fala é legal também, porque aqui a gente focou muito na questão da palavra especificamente, mas é muito mais sobre se expressar. Então, a dança, por exemplo, a música, é, enfim, não vou dar spoiler de nenhuma cena, mas sobre como é importante você ter acesso a um arsenal grande de possibilidades, de referências, para você poder se expressar em tudo que você faz. Então. É, se a dança que você tem é mais calma, mais catártica, o que aquilo tá comunicando para quem tá assistindo. Então, achei muito interessante isso. É, e o terceiro tópico, Gabizinha? Acho que esse é o mais brisado, o terceiro tópico.
Então, eu não sei direito como introduzir, mas a gente estava pensando um pouco sobre essa coisa do como que fica, né, a questão do indivíduo quando, no caso desses três filhos que são privados, né, de todo acesso ao que está fora ali da casa, enfim, o que que a gente queria abordar assim em relação a essa coisa do indivíduo?
Então, eu acho que a gente estava o tempo todo na conversa para se preparar para o episódio, né, pensando sobre como a gente não queria fazer uma análise do filme, mas falar sobre ao que isso nos remeteu. E quando a gente para pensar em dinâmicas familiares, onde a família se propõe a filtrar as coisas às quais os filhos têm acesso, né, e aí a partir de várias formas de controle, sobre como a gente acha que isso é uma. Vou botar entre aspas uma inocência, usei muitas aspas nesse episódio, mas de desconsiderar a subjetividade daquele indivíduo e de como ele interpreta e se relaciona com as regras e as pessoas que estão impondo essas regras. Então, ali, no caso do filme, né, a gente vê esse pai determinando o que esses filhos podem ou não saber e distanciando eles do mundo externo. Achando que isso vai ser uma forma de controlar como eles se sentem, o que eles pensam, o que eles desejam, as pulsões. Sendo que, na verdade, o mundinho ali da casa ainda é um mundo. Então, as relações que eles estabelecem com os irmãos, ou com a mãe, ou, enfim, não posso falar mais nada. Mas com outros elementos que estão no filme também, são o suficiente para que eles criem uma subjetividade que não é uma massinha de modelar, sabe? Que é uma coisa que uma hora vai vazar. Porque as pessoas, elas têm as próprias interpretações, os próprios desejos, as próprias pulsões. E, e isso é tão fácil de enxergar no dia a dia, assim, sabe? Aqueles casos de família que tentam controlar demais, e ainda assim, os filhos encontram brechas e formas de fazerem o que eles querem, assim. E, não, e aí, foi uma outra coisa que a gente ficou pensando também, mas será que esse filme é especificamente sobre uma família e os filhos? É, que outras instituições que a gente pode refletir sobre isso
Sim.
também, né? Então, é, o Estado e a
Que essa comparação
sociedade.
pode ir muito além, né, para outras coisas e tal, e que o nível, né, também de adestramento não precisa ser tão rígido quanto eles estão apresentando, né? Eu acho assim que até, né, no dia a dia a gente vive várias outras formas, né, disso, mas e tamanhos e complexidades, né, diferentes.
E eu conversando com o Thiago, a gente chegou nessa palavra, eu fiquei pensando muito assim, tipo, a vida não é uma massinha de modelar, sabe? Não adianta você achar que você é capaz de impor suas regras e fazer com que aquela pessoa cumpra aquilo, é, desconsiderando tudo que ela tem e que é dela, assim, né? Fiquei pensando muito nessa coisa. Acho que esses três tópicos foram os que mais me chamaram a atenção, mas acho que esse especificamente é a minha conclusão maior do filme, assim. É, sem querer falar para onde isso tudo leva, né, dentro da história, mas eu acho que é isso, entender ao longo do filme todo a subjetividade de cada um daqueles indivíduos, assim, tipo, como eles se sentem diante daquilo e o quanto eles conseguem expressar aquilo E acho que essa é de todas é a coisa mais fácil de ver, assim, sabe? De se relacionar e de lembrar de histórias de pessoas que a gente conhece, que talvez passaram por ambientes muito repressivos e ainda assim, enfim, tiveram alguma forma de contestar ou de alterar aquilo ali. Não sei.
Sim. Sim.
Tô
Tô
brisando.
aqui viajando em várias histórias, vários exemplos que a gente não necessariamente pode citar aqui.
Sim.
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 Bom, mas eu gostei muito desse filme também, assim, não, como você falou, né, não, a gente não se propôs, assim, a apresentar nenhum tipo de conclusão, análise do filme, a gente só tá mesmo falando sobre como a gente se sentiu, né, vendo essas
Divagando.
coisas, só divagando mesmo, galera, você veio aqui pra, esperando algum tipo de conclusão, tipo, não, não teve, não tem muito, né, pelo menos no meu caso. Só posso dizer que estou muito confusa, ainda estou pensando a respeito.
Não, mas acho que é um filme que vale a pena ser assistido
Sim, vale a pena.
mas não, eu indiquei, eu cheguei a indicar o filme depois que eu assisti, mas é isso, assim, assistir no momento que você tá se sentindo bem, se sentindo disposto, que você acha que você vai conseguir administrar os sentimentos também, porque
Sim.
é um filme forte.
Você teve que assistir em
Mas
várias partes, né? Você falou.
Gabi, o problema foi que no primeiro dia que eu assisti, eu tinha tomado vinho.
Ah, tá. O
Chegou
vinho
uma hora que eu.
ajudou. Não dá pra.
Aí eu falei, não,
Não é o
calma, deixa eu
tipo de
terminar
filme
depois.
pra tomar com vinho nem com pipoca. Você tem que sentar ali e engolir a seco.
Sim, mas e se eu posso dar uma dica para quem se animou de assistir, né? Para além dessa questão de assistir no momento que você está se sentindo bem, assistir prestando atenção nos detalhes, assim. Eu acho que a riqueza desse filme tá nas escolhas mais sutis, assim, da roupa que eles estão usando, da comida que eles estão comendo, das palavras, das referências. Eu acho que é aí que tá a mensagem principal, assim, desse filme. Sim.
Sim.
Gabizinha, eu te falei, né, no começo do episódio, que hoje teria uma coisinha diferente no final, né? Porque a gente normalmente passa pelo tema, faz um encerramento breve, assim, passa para o momento onde a gente se despede. E desde o episódio passado que a gente começou a fazer o quadro Oi Sumido, né? Se
Sim. Sim.
você não ouviu o episódio passado ainda, o Oi Sumido é um momento do programa que a gente separa, do programa, né? Dos episódios que a gente separou para que pessoas mandassem mensagens contando as histórias das suas amizades e deixando recados para as pessoas que elas amam e elas sentem falta. E aí, o que aconteceu? Eu menti para você, Gabizinha.
O
Tem uma
quê?
surpresa. O que
Olha.
que acontece? Esse quadro teve um feedback muito muito gostoso, assim, as pessoas ficaram muito felizes, inclusive o Johnny, que recebeu a mensagem, ficou muito feliz.
Que
E
bom.
chegou uma mensagem, Gabizinha, pro Oi Sumido da semana. Você sabe quem é o sumido?
Quem?
Você,
Eu
Gabizinha.
sou sumida! Ai, meu Deus, que surpresa!
Sim,
Gente, é
você está no
verdade, eu não
arquivo
sabia, não.
confidencial. Então, vamos fazer o seguinte. É porque essa pessoa falou que queria muito, muito ouvir a sua reação. Então, vamos cortar aqui agora. A gente bota a vinheta do sumido, bota a mensagem, e aí você tem o direito a uma réplica. Pode ser?
Peraí. Tá, não, não, tá certo, tudo certo aqui,
Então, tá bom.
me
Então, gente,
preparando.
beijinhos e até daqui a pouco. Além de um podcast, o Não Some Não é a nossa forma de estar próximos, fortalecer vínculos e falar sobre uma das nossas coisas favoritas, a amizade. E é um prazer pra gente compartilhar um pedacinho dessa plataforma para que você possa fazer o mesmo. O Oi Sumido é um espaço reservado em cada episódio para você nos contar histórias das suas amizades e enviar recados para as pessoas que você ama. Para participar, é só mandar uma mensagem por alguma rede social que a gente te explica bem direitinho. O que será que um dos ouvintes preparou para hoje? A gente espera que essa mensagem chegue com muito carinho ao sumido da semana. Vamos ouvir juntos? Oi, sumido!
Como Não Some Não é uma forma de estar próximos e falar sobre amizade, queria enviar um oi sumida para uma pessoa que é muito especial para mim, que é a Gabi. Se eu fosse contar nossas histórias, teríamos que fazer um podcast só para isso, porque são muitas e todas muito especiais. Porém, queria contar uma. A delicadeza da nossa amizade parte quando fizemos algo com muito amor, que foi o Aqui Bate um Coração. De aí para diante, realmente foi sua curação. E se tem um dia que acho que a gente ama muito e está na nossa memória, assim, muito forte, foi o dia que a gente visitou a exposição Água Viva, baseada no livro da Clarice Lispector. Gabi, eu só queria dizer o quanto você é importante para mim e que eu sou muito grata por todos os momentos e instantes que já passamos juntas. E como um instante é o tema de Água Viva, queria te dedicar um trechinho do livro. Esta é uma festa de palavras. Escrevo em signos, que são mais um gesto que voz. Tudo isso é o que me habituei a pintar, mexendo na natureza íntima das coisas. Mas agora, chegou a hora de parar a pintura para me refazer. Refaço-me nessas linhas. Tenho uma voz. Assim me lanço no traço de meu desenho. Este é um exercício de vida sem planejamento. O mundo não tem ordem visível. Gabi, somos instantes. Conta comigo para todos da sua vida. E não some, não.
Gente, aí, eu tô emocionada.
Eu quero deixar um beijão para a Soraya. Ela arrasou. Eu falei, amiga, que coisa
que linda. Que linda, que saudade, que vontade de dar um abraço. Nossa, eu não esperava mesmo. Eu achei que ela fosse mandar... Ela tinha comentado, né, lá no Instagram que ela queria mandar um áudio, mas eu pensei que realmente fosse para outra pessoa. Não tinha a menor ideia, não esperava. Mas fiquei muito feliz com a mensagem. E, enfim, me lembrou várias coisas aqui. A Soraya já... Enfim, ela fez parte de vários momentos muito importantes na minha vida. E agora, mesmo à distância, né? Enfim, a gente não some, assim. A gente mantém contato não tão frequente quanto eu gostaria, talvez. Mas, enfim, eu sinto muita saudade dela. E eu adorei, adorei. Obrigada por me fazer essa surpresa. Você também, né? Que ajudou.
Não, eu falei com ela que a gente estava bem três espiãs demais, assim. Nós estávamos sorrateiros, tentando manter esse segredo. A gente combinou uma mentira. E caso você perguntasse para ela, eu falei, não, fala isso, que eu falei isso também.
Olha. Ah,
Soraya, obrigado, ficou lindo.
Obrigada, adorei. Eu vou ligar para ela depois nesse episódio aqui.
E agora pode ser despedida oficial. Gabi, obrigado pelo episódio, amei gravar.
Também, obrigada a você, adorei. Ainda mais a mensagem. Mensagenzinha no final, enfim, tirando toda a estranheza do filme que a gente tava começando.
Pra quebrar o clima.
Ai, obrigada, era tudo que eu precisava.
Sim, um beijão muito especial pro Thiago por ter colaborado com
obrigada,
a gente.
Obrigada, Thiago.
Um beijo pra Soraya, obviamente, né? Pra Gabizinha e pra você, Xuxa.
Pra minha mãe, pro meu pai, pra você. Sim, um beijo para todo mundo que tá ouvindo a gente e para você também. Espero que você não seja abduzido novamente.
Nossa,
tá tudo sério, bem.
Gratidão.
Respira fundo.
Isso. É isso, gente. Até semana que vem e até quarta-feira. Não sumam, não.
Sim, não sumam, não. Beijo.
Beijo.
Tchau. Obrigada por ouvir esse episódio do nosso podcast. Agora, nossa conversa continua nas redes sociais.
Nos siga em @nãosomenão_ no Instagram e no Twitter. Acompanhe nossa página no Facebook e fique à vontade para sugerir um tema,
bater um papo com a gente
ou mandar uma mensagem para um amigo pelo quadro Oi Sumido.
Te esperamos aqui quarta que vem e até lá, não some não.
Não some não!